Fala galera, ao vivo aqui pelo YouTube, começando a nossa segunda live aí a respeito do artigo 5º da Constituição. E o nosso objetivo, o nosso foco é dissecar todo o artigo 5º da Constituição, trabalhando aí o caput, os seus 78 incisos e aí os parágrafos também do artigo 5º, trazendo pontuações, trazendo reflexões importantes aí a respeito do artigo 5º da Constituição. Nosso foco hoje é no artigo 5º, tratando uma parte do caput e o artigo e o inciso 1º, que vai tratar aí da igualdade. Aí eu vou fazer diversas pontuações aqui com vocês a respeito da questão da igualdade dentro do artigo 5º, inciso 1º da Constituição, inciso 1 da Constituição. Se você tiver interesse em ter acesso aos mapas mentais, tanto dessa live como da live de ontem, que foi a respeito aí do artigo 5º caput, eu falei sobre titularidade, diversos pontos importantes. Se você quiser ter acesso, é só você entrar no canal do Telegram, clicando aqui embaixo, tem um link na descrição do vídeo, para você ter acesso ao canal do Telegram, e lá você vai ter aí acesso a todos os mapas mentais. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos embora. Nosso foco de hoje é o artigo 5º, inciso 1 da Constituição. Artigo 5º, inciso 1, tratando aí de igualdade. Primeiro, o que é que diz o artigo 5º, inciso 1 da Constituição? Diz lá o artigo 5º, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Perceba, homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações nos termos desta Constituição. Caso você vá fazer uma prova, ela pode te cobrar tanto essa literalidade, que vai exigir que você saiba esse enunciado aqui, que homens e mulheres, de acordo com a Constituição, são iguais em direitos e obrigações nos termos do que trata essa Constituição. Então é interessante que você saiba essa literalidade. Mas além da literalidade, você tem que saber uma diferenciação, o que é igualdade material, o que é igualdade formal, qual a diferenciação que você pode fazer entre igualdade material, entre igualdade formal, quais as questões históricas, quais precedentes a sua prova pode trazer, a depender de que nível ela seja. Então, é basicamente nesse sentido que nós vamos trabalhar hoje, que eu vou buscar aqui aprofundar com vocês. Tranquilo? Então, abrindo aqui os nossos pontos. Nosso primeiro ponto de hoje é falar aí a respeito da igualdade material versus a igualdade formal. Você tem a igualdade, e você tem igualdade formal e igualdade material, uma versus a outra. Kevin, qual é a diferença entre a igualdade formal e a igualdade material? Bom, na igualdade formal, você oferece condições iguais para todas as pessoas. Você tem uma lei, você tem uma normatização que é igual para todo mundo. Então, essa é a igualdade formal. Mas já na igualdade material, você desiguala os desiguais para assim fornecer igualdade. Calma que eu vou explicar isso daí. Igualdade formal, você oferece condições iguais para todas as pessoas. Você oferece uma normatização, você oferece condições mesmo iguais para todas as pessoas, independentemente da sua classe social, independentemente da sua cor, independentemente de qualquer coisa, você oferece condições iguais. Igualdade formal. Já na igualdade material, aqui Rui Barbosa, ele falou muito sobre isso. Vindo de uma escola lá de Aristóteles, ele falava muito sobre isso, que a igualdade material, ela seria você desigualar os desiguais, você oferecer condições desiguais para os desiguais na medida da sua desigualdade. Para os iguais, você oferece condições, você oferece chances, você oferece normatizações iguais. Para os iguais, você oferece as mesmas condições, condições iguais. E para os desiguais, você os desiguala na medida da sua desigualdade, buscando igualá-los. Ou seja, se você tem uma pessoa que tem um déficit em relação à outra, você oferece condições mais favoráveis, digamos, a essa daqui, para tentar igualar. Você oferece condições desiguais para os desiguais, na medida da sua desigualdade, buscando igualá-los. Percebem? Então, a diferença básica, a grosso modo aqui, entre igualdade formal e igualdade material é essa. Na igualdade formal, você tem um oferecimento, você tem um fornecimento de condições iguais para todo mundo. Uma condição, uma normatização para todo mundo. E já na igualdade material, não. Você oferece condições diferentes. E aqui eu vou conseguir, no decorrer a explicação dos demais pontos aqui, tratar disso de uma maneira mais assertiva que você entenda através dos exemplos, tranquilo? Então, primeiro ponto, igualdade formal versus igualdade material. É importante que você faça essa diferenciação. Já vi em diversas provas cair e exigir isso daqui, no sentido de que a igualdade formal e a igualdade material, algumas questões de prova, por exemplo, colocavam. É no caso de você oferecer cotas para negros. Trata-se da aplicação da igualdade formal. Errado. Por quê? Porque no oferecimento de cotas para negros, você está oferecendo uma benesse, um benefício para os negros, para tentar igualá-los ao restante da sociedade. Igualá-los no sentido de uma dívida histórica que se entende que tem. Percebem? Então você tem esse entendimento que defende isso, ele vai por essa linha. Claro que existe divergência, existem outras pessoas que defendem de maneira diferente. Mas, a grosso modo, aqui você tem igualdade formal, igualdade material. Nosso ponto 2 trata das desigualdades estabelecidas pela Constituição. Então percebam, você tem igualdade formal, você tem igualdade material. E você tem a própria Constituição estabelecendo algumas desigualdades. Aí você me fala, Kevin, mas como se aqui no artigo 5º, no inciso 1, você me disse que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas perceba o final, nos termos desta Constituição. A própria Constituição, ela estabelece diferenças. Ela estabelece diferenças em razão de diversas coisas. Então perceba, ponto 2, desigualdades estabelecidas pela Constituição. E aqui eu cito três desigualdades que são estabelecidas pela Constituição. Primeiro exemplo, lá no artigo 5º, inciso 50 da Constituição, a condição que é dada às presidiárias. Percebam que você tem presidiárias e presidiários, homens e mulheres, as pessoas que estão presas, não é isso? Mas para as presidiárias é conferida uma benesse. As presidiárias, quando estão com filhos pequenos, lhes é conferido a benesse, o favor aí de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Perceba que é uma desigualdade conferida à mulher. Percebem? A mulher, ela vai ter essa benesse em relação ao homem. O homem, quando tem filho pequeno, ele não tem isso daí. Percebem? Então, é uma desigualdade que é estabelecida por quem? Pela própria Constituição. De outro lado, você tem aqui o artigo 7º. Lá no artigo 7º, nos incisos 18 e 19, vai apontar para a questão da licença maternidade e da licença paternidade. É outra desigualdade concedida pela Constituição, que a Constituição estabelece. Por quê? Porque o homem vai ter um prazo para a licença paternidade e a mulher vai ter outro prazo para a licença maternidade. Perceba que os dois tiveram um filho, mas claro que em razão de condições fisiológicas, de acompanhamento, enfim, tem que existir essa desigualdade para que você busque igualá-los, percebe? Então aqui, ó, artigo 5º, inciso 50, a condição das presidiárias, uma das desigualdades estabelecidas pela Constituição, e no artigo 7º, incisos 18 e 19, outra desigualdade colocada aí. Outra desigualdade colocada pela Constituição, uma terceira aqui, para exemplificar, está lá no artigo 143, parágrafos 1º e 2º, que aí em relação ao serviço militar obrigatório. Perceba que o serviço militar é obrigatório para homens, mas não é obrigatório para mulheres. Outra desigualdade colocada pela Constituição. Tranquilo? Então, ponto 2, desigualdades estabelecidas pela Constituição. Citei essas três aí, enumerando os seus artigos. Artigo 5º, no inciso 50, também no artigo 17, no artigo 7º, nos seus incisos 18 e 19, e no 143, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Tranquilo? Então, ponto 1, igualdade formal, igualdade material. Ponto 2, desigualdades estabelecidas pela Constituição. Ainda tratando a respeito do tema igualdade, nós já vimos primeiro a diferença entre igualdade formal e igualdade material. Depois, quais são as desigualdades que são estabelecidas pela Constituição? E agora, no nosso ponto 3, nós vamos falar um pouco aqui a respeito da separação de brancos e negros nos Estados Unidos, para buscar ilustrar um pouco isso dessa questão da desigualdade, que aqui já é um ponto mais histórico. Nos Estados Unidos ocorria, em certo momento, em dado momento, ocorreu a separação aí entre brancos e negros. Separação entre brancos e negros. Mas, nesse momento em específico que eu vou mencionar para vocês agora, ocorria a separação entre brancos e negros, mas se assegurava idêntica prestação de serviços. Por exemplo, você tinha escolas para brancos e, escolas para negros. Você separava branco de negros. Você tinha uma escola que era só de brancos, você tinha uma escola que era só de negros. Mas isso aí era previsto por lei. Isso aí era previsto na lei lá à época. E aí você tinha que oferecer condições iguais, idênticas condições, de ensino tanto para negros como para brancos. Percebem? Tanto nas escolas como transportes. Ocorria que existiam vagões dentro de trens, que existiam ônibus que eram destinados para brancos e ônibus destinados para negros. E não podia existir essa mistura aí, percebe? Mas, e aí aconteceu o quê? Em 1892, um cidadão chamado Homer Adolf, ele foi preso porque sentou em um vagão branco. Ele era negro e foi preso porque ele se sentou em um vagão branco. Pediram para ele sair e falaram, olha Homer, saia daí porque você é negro e aqui o vagão é destinado para brancos. E ele se recusou a sair dali. Quando ele se recusou a sair, o que é que aconteceu? Ele se recusou e ele acabou indo preso. Ele se recusou, acabou indo preso e o caso foi parar na Suprema Corte Americana. Pasmem, mas a decisão por 7 a 1, foi uma decisão por 7 a 1 na Suprema Corte Americana sobre esse caso, em que Adolf, ele se sentou em um vagão branco e foi chamado a sair, ele sendo negro, e ele se recusou, esse caso foi para a Suprema Corte Americana, e lá se entendeu que não violava a 14ª Emenda, porque seria, de acordo com eles, uma questão meramente política, percebe? Então, por 7 a 1, na Suprema Corte Americana se entendeu que não violava a emenda aí, porque seria uma questão meramente política. Isso em 1892. Passou-se um tempo e, em um momento posterior, houve outro caso. Um caso chamado aí Brown versus Board. E nesse caso, se apreciou novamente essa situação de clara segregação entre brancos e negros, mas aí o quadro já foi diferente, porque a população ela já vinha pressionando, percebem? Então, o quadro já foi diferente, você teve um julgamento em que a Suprema Corte Americana analisou novamente e por 9-0, a Suprema Corte Americana declarou aí inconstitucional a segregação. Ela declarou inconstitucional a segregação entre brancos, entre negros e brancos nas escolas públicas. Ou seja, você não podia ter uma escola pública para branco e uma escola pública para negro. Você tinha que unir a escola pública, que seria uma só para brancos e para negros. Mas claro que houve dificuldade ainda para a implementação disso, que é uma questão histórica muito grande, mas para vocês perceberem que, muito embora se tratassem de maneira igual no início, porque perceba, no início, primeiro caso, Homer que foi preso lá no vagão, se buscava conferir igualdade, mas se separava. Percebe? Você conferia, em tese, igualdade para branco e igualdade para negro na prestação do serviço, que deveria ser na mesma qualidade. Mas você separava o ambiente em que um podia ficar, em que o outro podia ficar. Então percebam que nessa questão, nesse tema de igualdade, você rememorar, você lembrar um pouco disso, desses aspectos históricos em relação aos Estados Unidos aqui, por exemplo, como eu mencionei, é muito importante para que você possa ter essa noção do todo, essa noção do progresso, do trabalho que tem sido feito aí em relação à igualdade. Então, esse foi o exemplo da separação de brancos e negros nos Estados Unidos, que existia uma idêntica prestação de serviço em escolas, transportes. Primeiro, se houve uma decisão por parte da Suprema Corte Americana em sentido desfavorável, depois em sentido favorável. Tranquilo? Ponto 4. Nós já vimos ponto 1, diferença entre igualdade formal e igualdade material. Ponto 2, desigualdades estabelecidas pela Constituição. Ponto 3, mencionando aí essa questão nos Estados Unidos da separação entre brancos e negros. E o ponto 4 agora, ações afirmativas. E aqui eu vou trazer três pontos importantes, três precedentes importantes aqui já no âmbito brasileiro, já no âmbito da Suprema Corte brasileira. Percebam, 4 ações afirmativas no que diz respeito à igualdade. Nosso tema central aqui hoje, artigo 5º, inciso 1, igualdade. Três ações afirmativas que foram importantes, três precedentes importantes. O primeiro é o das cotas raciais, o segundo é o do ProUni e o terceiro é da Lei Maria da Penha. atenção para isso, eu vou esmiuçar, tentar aprofundar um pouco cada um desses aqui. O primeiro precedente importante no que tange a ações afirmativas, no que se refere aí à igualdade, é o das cotas raciais. Percebam, em 26 de 4 de 2012, houve uma DPF, a DPF é buscando aí questionar a constitucionalidade ou não dessa questão das cotas raciais, a DPF número 186, e se entendeu a partir dessa ADPF que seria constitucional a política de cotas étnico-raciais. E aqui, no caso em específico que foi analisado, foram dos estudantes da Universidade de Brasília, UNB. Então, a partir desse caso, se entendeu que seria constitucional a política de cotas étnico-raciais. A Lei 12.990 de 2014, ela trouxe aí que 20% das vagas em concursos públicos seriam destinadas para negros. Só que essa lei, ela tratou aí da administração federal. A administração federal, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, estabeleceu um prazo. Ela disse, olha, como é uma política reparatória para reparar danos históricos, enfim, nós vamos estabelecer um prazo aqui de 10 anos. Então, 20% de vagas em concursos públicos para negros, e a gente vai estabelecer um prazo aqui de 10 anos. Percebem? Lei 12.990 de 2014. Mas se ficou o seguinte questionamento. Poxa, será que é só no âmbito federal, no âmbito estadual não vai ter essa questão das cotas para negros? E então, o presidente do STF, à época, ministro Lewandowski, em 18 de 3 de 2015, que à época era presidente do STF e do CNJ também, ele assinou aí um ato normativo, foi também uma ação afirmativa por parte dele, para que se reservasse para os concursos de provimento de cargo lá no STF, no âmbito do STF, você ia reservar também essa questão dos cargos públicos de âmbito do STF, você ia reservar essa questão dos 20% de vagas para negros. Então, as cotas raciais, primeiro você teve a DPF, que foi julgada a constitucionalidade das cotas raciais. Depois você teve uma lei que falava no âmbito da administração federal, e depois você teve aí um movimento no sentido do presidente do STF, que à época era presidente do CNJ, para reafirmar essa questão das cotas. Depois disso, o próprio CNJ emitiu resolução, já tarde, já em 2017, reservando para os negros as vagas de ingresso na magistratura. Percebem? Depois ainda veio o CNMP, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, cuidando dos magistrados lá, e o CNMP é o Conselho Nacional do Ministério Público. E aí o Conselho Nacional do Ministério Público veio reservando vagas também aqui para negros, no caso de cargos, aí de concursos públicos para provimento de cargos no Ministério Público e no próprio CNMP. Então, as cotas raciais, elas foram um movimento também, uma importante ação afirmativa no sentido de preservar, de resguardar aí a igualdade. Lembrando que nós estamos aqui no âmbito do artigo 5º, inciso 1 da Constituição, nosso tema central, igualdade. Segunda ação afirmativa, segundo precedente importante no sentido de ação afirmativa, ProUni, Programa Universidade para Todos. O Programa Universidade para Todos, ele é destinado, qual é a finalidade dele? É destinado a conceder bolsas de estudo, tanto integral como de 50% ou de 25%, integral ou parcial. A parcial é de 50% ou 25%, para estudantes de curso de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. Ou seja, você confere basicamente, claro que tem outros critérios, mas você confere basicamente para estudantes de escola pública que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou preenchem outros critérios, você concede bolsas integrais, bolsas de 50% e bolsas de 25%. Eu mesmo fui beneficiário da Universidade para Todos, consegui uma bolsa integral. Eu cursei o ensino médio todo em escola pública, cumpria os requisitos e consegui uma bolsa integral para estudar em uma faculdade particular através do programa Universidade para Todos. Bolsa integral, bolsa 100% no meu caso. O STF, em 3 de 5 de 2012, ele, por maioria dos votos, declarou que seria constitucional o ProUni. Então, tanto as cotas raciais como o ProUni, Programa Universidade para Todos, são ações afirmativas importantes, são importantes precedentes no sentido de ações afirmativas. Percebem que aqui a gente está tratando de igualdade material? Se você vê em prova, eu já vi em alternativa de prova falando sobre isso. Cotas raciais, ProUni e Lei Maria da Penha são no sentido de igualdade formal? Não. Elas são no sentido de igualdade material. Porque você está conferindo condições diferenciadas para determinadas pessoas, para determinados grupos, para conseguir igualá-los. Então você tem a igualdade material, mais uma vez. A igualdade formal seria conferir uma mesma condição para todos. Percebem? Então, ProUni, a nossa segunda ação afirmativa no sentido de precedente importante. E por último aqui, a Lei Maria da Penha. O que é que diz lá a Lei Maria da Penha? Houve decisão do STF adotando uma interpretação aí mais protetiva para as mulheres. E o objetivo, com qual objetivo, Kevin? Com o objetivo de intimidar a prática de violência doméstica. E aí nós temos o precedente, nós temos que foi julgada procedente, na verdade, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade de 19, e declarou a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque através dessa declaração de constitucionalidade desses artigos 1º, 33 e 41 da Lei Maria da Penha, você assegura uma maior proteção aí as mulheres. O STF, ele adotou a interpretação que é mais protetiva para as mulheres. Percebem? Então, três precedentes importantes no sentido de ações afirmativas, vencemos nosso ponto 4. Agora, nosso ponto 5. Nesse ponto 5 aqui, ó, vou tratar com vocês de indicações de ministros para o STF, também se apresentando como ações afirmativas. Houve algumas indicações para ministros do STF que foram consideradas como ações afirmativas. Percebam que houve a indicação de uma mulher, a indicação, e ocorreu a posse também de uma mulher e de um negro. Uma mulher foi Ellen Grace, a primeira mulher, em 14 do 12 de 2000, ela tomou posse. Então você tem uma mulher sendo, tomando posse no STF, na Suprema Corte, do nosso país. Foi uma ação afirmativa no sentido de assegurar espaço, de assegurar voz para a mulher. E você tem também um negro, no caso aqui, Joaquim Barbosa, em 26, em 25 de 6 de 2003, ele tomando posse. Aí você tem um negro como ministro do STF. Aqui você tem a expressão de uma ação afirmativa quando da nomeação, quando da indicação e nomeação de ministros do STF. Tranquilo? Esse aqui é o nosso ponto 5. Ponto 6, e um assunto muito importante para a gente tratar também, é a questão do foro da residência da mulher. Percebam, em ações, principalmente ações de família, você tinha antigamente com o CPC de 73, CPC é o Código de Processo Civil. Com o Código de Processo Civil de 73, você tinha que o foro da residência da mulher, ou seja, você mantém um relacionamento e você tem filhos. E aí você se separa da sua mulher, vocês terminam esse relacionamento. Se entendia que onde a mulher residia, o foro da residência da mulher é que era o foro competente para julgar determinadas ações. Ou seja, se privilegiava claramente a mulher nesse sentido. E houve mudança aí para o foro do domicílio do guardião de filho incapaz com o CPC, ou seja, o Código de Processo Civil de 2015. Vou explicar o que é que significa isso. Percebam, existia uma decisão do STF que entendia que colocar o foro do domicílio da mulher não feria a Constituição, não feria essa antiga determinação. Mas veio legislação nova, veio uma lei nova e aí alterou. Olha, esse negócio de que essa questão de que você coloca o foro de residência da mulher como competente para julgar ações que sejam relacionadas aí ao casal, a filha, está errado. Você tem que colocar o domicílio do guardião de filho incapaz. Porque às vezes o marido, o homem, é que fica com o filho menor, com o incapaz, é ele que fica, e aí tem que ser julgada a ação no foro do domicílio da mulher? Está errado. Então, o Código de Processo Civil de 2015 fez essa alteração, muito embora o STF antes entendia que não feriria aí essa questão da igualdade. Percebem? Então, ponto 5 vencido, houve alteração aí no foro para julgamento dessas causas. E agora, por último, o nosso ponto 7. Obrigatoriedade de intervalo de 15 minutos para as mulheres antes de horas extras. Bom, o que é que acontece? Existia na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, uma disposição no sentido de obrigação, de obrigatoriedade, de que fosse dado um intervalo de 15 minutos para as mulheres antes das horas extras. Ou seja, mulher vai fazer hora extra, você tem que dar 15 minutos de intervalo para ela. Essa disposição era só para as mulheres. Mas o que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia caiu essa determinação. Por quê? Há um panorama geral aqui. O TST, ele reconhecia como tranquilo essa você conferir 15 minutos aí de intervalo antes das mulheres fazerem horas extras. Ele consentia tranquilo, dizia que era por questões fisiológicas, enfim. O STF, por maioria apertada, ele vinha reconhecendo também. Mas aí veio a Lei 13.467, de 2017, trazendo aí a reforma trabalhista e fez alteração, no sentido de que hoje não é mais obrigatória a concessão desse intervalo aí de 15 minutos antes que a mulher faça suas horas extras. Tranquilo? Então, esse foi o nosso ponto 7, o nosso último ponto. Só recapitulando aqui as nossas pontuações a respeito da igualdade, foi no seguinte sentido: nós diferenciamos igualdade formal de igualdade material, nós pontuamos aí a questão das desigualdades estabelecidas pela Constituição, no sentido aqui de uma igualdade material, não é isso? Nós vimos também o ponto 3, separação de brancos e negros nos Estados Unidos, como é que acontecia, o que é que isso tem a ver com igualdade, para que nós tenhamos consciência a respeito disso. Ponto 4, ações afirmativas. Três importantes precedentes. Aí vimos a questão das cotas raciais, ProUni e da Lei Maria da Penha. Ponto 5, indicações de ministros do STF para o STF como ações afirmativas, no sentido aí de buscar igualdade. Ponto 6, foro de residência da mulher, no CPC de 73 e no CPC de 2015, as alterações. E ponto 7, obrigatoriedade de intervalo de 15 minutos para as mulheres antes de horas extras. A gente viu que isso daí caiu. Tranquilo? Então, vencida a nossa missão de hoje, ficamos por aqui com o nosso artigo 5º, inciso 1 da Constituição, tratando sobre igualdade. Forte abraço e até a nossa próxima live com o próximo inciso, a partir do inciso 2 do artigo 5º. Um abraço.